Olá pessoal, estamos chegando com mais um Semana Tricolor, edição especial, número 100, centésimo programa do Semana Tricolor, com o apoio da salstore.com.br, onde você, torcedor São Paulino, encontra os produtos oficiais do Tricolor, inclusive os novos produtos também da New Balance. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito do cupom Semana Tricolor, que te dá vantagens. Muito bem, esse centésimo programa, estamos aqui num ambiente um pouco diferente, os estúdios passando por reformas incríveis, né? Estamos aqui nos estúdios B da empresa, né? Do Brunão. Estamos aqui então para falar do jogo de ontem, do que vem pela frente do tricolor. E a Renata Saporito ficou tão triste com o jogo ontem, ela falou assim: desculpa, me recuso a fazer o programa. Meio uma falta de profissionalismo da Renata, isso
Acho que é justo da parte dela, né? Porque o jogo
Cara.
foi ruim.
Não, ruim, mas não vir.
Mas trocar de esporte, né?
É que
Trocar de esporte.
a Renata é muito emotiva. Então ela viu que o time não engrenou. Ela falou: ah, não vou de uma vez, porque senão eu vou ter que começar a me contradizer lá com a minha emoção.
Eu não ia revelar a frase que ela mandou aqui. Ela falou assim: programa sem futebol, eu também não vou.
É.
Então,
Tem
ela
essa também.
boicotou, boicotou.
É isso aí. Bom, mas vocês estiveram no estádio do Morumbi, né? Vocês estiveram, e antes mesmo de falar da partida, eu assim conversei com torcedores através do meu canal, conversei com muitas pessoas, o nosso colega Danilo Soto, tal, que filmou uma briga daquelas assim, retumbante,
Briga.
de soco, porrada, soco na cara, que você fala: meu, MMA
Sério?
em lugar de ingresso caro,
Cativa, né? Cativa, numerada, sei lá.
numerada ali.
Daquelas brigas da época de que tinha corintiano na cativa
É,
junto,
igual.
palmeirense na cativa, porque naquela época
Igual.
brigavam para tirar esses torcedores da cativa.
Não, assim.
Agora é São Paulino com São Paulino?
Tem filme disso. É, a gente até no estádio 97 mostrou lá as cenas, etc. Teve gente, foi a nocaute. Bom, mas assim, tava um clima pesado.
Não tava, Sombra.
Eu tô perguntando porque
Sim.
muitos disseram que estava.
O jogo tava com um clima pesado?
Diz que o torcedor tava tenso. Não tava numa vibe legal.
Não, eu não. Olha, juro por Deus, eu não senti isso. Eu tava num outro. Eu tava lá com o pessoal do Ressaca Tricolor, que é uma torcida vibrante lá do São Paulo, uma galerinha lá, e não tinha nada de. Não tinha nenhum pessimismo, era tudo de 3-0 pra cima. Eu e o Senna postamos no 4-0, né? De tanto que a gente tava
Foi
assim.
moleque.
É, fomos moleque, pedimos perdão.
Errei.
Mas assim, não tava um clima pesado. Eu não vi um clima pesado pro jogo. Eu vi muito otimismo, apesar, né, do São Paulo não ter engrenado até hoje no campeonato. Na temporada. Não é nem no campeonato, na temporada. E, bom, falando um pouquinho do jogo, rapidinho, assim. O São Paulo mudou de formação, né? O Carpini, ele acho que bem pressionado como ele tá, ele se viu mudando, ainda mais sem três jogadores importantes. Um 3-5-2 que, na minha opinião, na prática não foi 3-5-2, porque o Luciano, ele não é um segundo, ele não tá atuando como um segundo atacante. Ele não consegue se segurar, ele volta e aí ele fica um 3-6-1 desorganizado. E essa foi a minha visão. O São Paulo, não faltou luta, não faltou garra. Tanto é que foi pela luta e pela garra que ganhou. Acho que foi só por causa disso, só de tanto bater, que o São Paulo conseguiu os dois gols no final, que deram uma safada aí no resultado. Quem não viu o jogo, né? Aquele torcedor sei lá, do San Lorenzo, da LDU, que olha o resultado, ele fala: ah, o resultado foi normal. São Paulo ganhou de 2-0 no
Claro.
Morumbis, tá tudo certo. Mas não foi. O primeiro tempo foi péssimo, muito. E eu não ponho a culpa. A gente vai falar até um pouco depois do Carpini, mas eu nem ponho. Eu ponho a culpa do Carpini em algumas coisas ontem, principalmente pelo tato em não ver que o Cobressal era tão ridículo que não precisava ter três zagueiros. Então essa para mim foi a principal responsabilidade dele.
Mas por aí o São Paulo também não podia jogar com três zagueiros nem quando foi campeão do mundo.
Não, eu sim. Mas eu acho o seguinte, eu acho que quando você tá num segundo...
Três zagueiros para você significa ser defensivo?
Não, não, não. Eu gostei do 3-5-2. Eu só acho, primeiro, que não foi 3-5-2, porque o Luciano não é o 2. Ele não fica do lado do Calleri, ele não joga pelos lados. Olha, vou dar um exemplo para você. O Atlético Mineiro joga com o Hulk como um centroavante, um falso centroavante, mas que atua na frente. É. O Paulinho, ele atua na mesma linha do Hulk.
Sim.
Ah, tanto que o André Silva, quando entrou, ele jogou mais como esse
segundo, isso, né? Como esse segundo. E aí começou a dar certo.
Uhum.
Mas o Luciano não. O Luciano, ele tende a voltar. É da natureza dele, eu não sei. Quando ele jogava no Corinthians, não. Ele atuava mais no ataque. Ele era mais um Paulinho do Atlético Mineiro. Mas hoje em dia ele não atua. E eu acho que o Luciano... Continuo achando que o Luciano é muito importante pro elenco. Mas eu acho que o Luciano, ele é mais importante entrando no jogo do que atuando dessa maneira. É um pouco pelada. Sabe, assim, ele não guarda a posição. E o 3-5-2 acabou ficando o Calleri muito, muito sozinho. E aí o que acontece? Recurso de bola longa ou chuveiro no Calleri. E o primeiro tempo foi horroroso. O segundo tempo, aí que eu falo pra você do 3-5-2. O técnico vendo que o Cobressal tá todo atrás, que esporadicamente ia pra frente... Poderia já ter mexido e colocado, por exemplo, um Galopo ou o André, entendeu? Logo no começo, logo aos 10 minutos, 15 minutos, demorou muito para ter essa percepção do jogo, que acho que talvez venha de um técnico de time pequeno, que demora para ver que tem que se impor no jogo. Então.
Coisas pode de ser. Gente inexperiente, né?
É, inexperiente, ou só treinou time que joga assim, dessa maneira, entendeu? Defensivamente. E acabou de, assim, as mudanças deram certo, mas não foi por responsabilidade do técnico. Foi de tanto que o São Paulo amassou, e olha que, na minha visão... Assim,
por exemplo. Ele tirou o Luciano. Olha, não tenho por que ficar defendendo o Carpini. Mas assim, o André Silva entrou bem.
Entrou bem.
E foi o Carpini tirou o Luciano, que é uma figura que as pessoas falam que é protegido, uhum. E botou o André Silva, né?
Sim.
Ele botou o Eric, que pra mim
foi bem.
Funcionou bem.
Foi bem também.
E tirou o Igor Vinícius, que o Igor Vinícius, eu não sei, mas ele gera um misto de raiva... com expectativa de algo melhor. Porque assim, às vezes você vê, puta, agora vai. Toma opção errada. Agora vai. Cruz errado.
Muito do jogo de ontem, Sombra e Senna, pra mim foi falha técnica. Não foi só falha tática, coletiva,
também.
Que é responsabilidade do jogador. Muito chute errado, muito chute pra fora. O Igor Vinícius foi muito por a linha de fundo, mas cruzava errado, sabe? Então, assim, a gente acho que o Carpini tem muita culpa nesse cartório. Mas, cara, não é só ele. Você vê os jogadores tentando e chute pra fora. Insuficiente. Mas...
Acho que até daqui a pouco a gente pode estender um pouco mais até para tentar entender também por que tantos erros, né? A gente pode até dar uma estendida aí, que tem muita coisa a se falar. E você, Senna, como que você viu?
Ontem eu acabei trabalhando de casa, não fui pro estádio.
Não foi?
Não
chinelinho,
fui.
Hein, Sombra?
Nossa Senhora. Eu tive um problema no meu credenciamento, comi bola.
O Sombra que nunca falta um jogo, hein? Chinelinho, né? Hein, Senna?
Eu fiquei pilotando as operações do arquibancada ontem. Mas foi legal para poder ver o jogo também com mais calma, né? Que normalmente no estádio você fica meio pensando em mil coisas ali, né? Mas eu acho assim, eu gosto quando o São Paulo joga com três zagueiros. Não sei porquê, mas eu acho que o time se comporta melhor. Nesse ano, o São Paulo jogou uma vez contra o Mirassol por necessidade... Foi um jogo.
Mas não foi 3-5-2, viu?
Mas a
linha
de 3,
né? Porque o Diego Costa tava jogando de lateral.
Essa linha de 3 defensores ali e tal. Contra o Palmeiras foi uma linha de 3 defensores. Eu acho que foi o melhor jogo do São Paulo na mão do Carpini até hoje, né? Que ficou em segundo plano por toda a polêmica de arbitragem, tudo aquilo que rolou. E ontem eu vi muita gente reclamando e falando assim, pô, jogar com 3 zagueiros contra o Cobressal e tal, não sei o quê. não significa que é um time defensivo, porque, pelo contrário, você libera os alas, você tem mais opção de ataque, você pode deixar um cabeça de área lá, ou nenhum, ou um pouco mais espaçado, para o time ir para frente. Tanto que lá no segundo tempo, quando entra o Galupo e o André, o São Paulo estava com 6 homens no ataque, né? E acabou, seja no Bumba Meu Boi ou seja por alguma organização, acabou saindo o gol, né? De abertura do placar. Mas eu acho que assim, o que irrita o torcedor, pelo menos me irritou muito, é que ainda falta o São Paulo se impor mais. Falta um desempenho mais agressivo do time, né? O São Paulo criou muito ontem, né? A gente fica com raiva do Carpini e tende a esquecer.
Chances claras aconteceram.
Criaram, né? O Rames dá uma pancada ali da entrada da área no primeiro tempo, o goleiro defende bem. O São Paulo teve várias chegadas pela linha de fundo que fazia tempo que não acontecia, que o esquema favorece. É que os laterais são virgens, né? Não sabem cruzar.
Se bem que o Michel me agradou. Eu acho que se continuar o Michel no lado esquerdo, pode melhorar.
Puta, eu vou te falar que o Michel foi o que eu mais...
Se irritou.
Me irritei, porque assim, eu achei ele muito... O São Paulo só tinha um lado.
Não, o São Paulo não jogou o lado do Michel.
Não jogou.
Mas o fato dele substituir o Wellington já me agradou.
Então, entendeu? Eu até falei uma
pra
coisa...
Pra criar uma competição que não existe.
É, eu até falei uma coisa no Twitter, que eu falei assim, o pessoal vai me xingar. Mas esse esquema, por incrível que pareça, ele favorece o Wellington. Porque o Wellington defensivamente é fraco.
Puta, eu falei a mesma coisa. Eu falei assim, olha, se era pra jogar no 3-5-2, podia ter jogado o Wellington.
Eu acho. Porque ele tem mais vigor físico de ir pra frente, e bem ou mal, pelo menos ele é da função.
E, gente, eu vou além. Eu gosto do 3-5-2 e eu defendo o 3-5-2. Eu acho que eu até falei já isso algumas vezes no programa. Porque ele libera os alas que pra gente, que pra mim, os nossos laterais são muito mais alas do que defensivos, tirando o Rafinha. Só que se era pra jogar o 3-5-2, era pra ter jogado 3-5-2 contra o Tajeres e não contra o Cobressal. Contra o Cobressal, a gente precisava de gente na frente pra pressionar. Não quer dizer que não precisava ser o 3-5-2, mas a partir do momento do intervalo, o Carpini já tinha que ter pensado mais soluções pra pressionar ainda mais o adversário.
Mas sabe o que eu acho que não funcionou e deu essa sensação de que o esquema tava ruim? É porque o Luciano não tava bem. O Pablo Maia tava meio disperso ontem, eu achei ele meio fora de ritmo, de sintonia, não sei. E o Alisson, é normal isso acontecer, essa oscilação. O Alisson tem alguns jogos que ele não tá tão bem.
Ontem já não estava.
Ontem foi mais um. Então os dois volantes não foram exigidos, porque o Cobressal não atacou. Teve o lance do Rafael, da defesa lá.
Assim. É isso que eu ia te falar, Senna. É. Não foram exigidos, mas quando o Pablo Maia saiu, o Cobressal teve duas chances que pra mim, o Rafael foi o melhor do São Paulo em campo.
Salvou. Mas eu digo assim, num geral, o Cobressal não foi aquele time que atacou muito o São Paulo. Teve não. Esse lance isolado, não. Né? Mas assim, o que falhou dos volantes pra mim é que a gente até tava falando na arquibancada. A defesa tava tentando fazer ligação direta e a bola não passava pelos volantes pra cair no Rames. Então, ou o Rames vinha lá no começo pra buscar a bola e cansava, ou o Ferrarese tentava fazer jogadas diretas. E essa bola tinha uma ligação longa e isso não funcionou.
E eu vi muito, às vezes, o Alisson encostado lá na frente.
É.
Aí o Pablo Maia aqui, os zagueiros com a bola, e o Alisson lá na frente.
Isso.
Meio que colado no Luciano, no Calério, o Alisson lá fazendo uma fileira lá na frente, né?
Exato.
Falei assim, pô, volta, vem buscar, meu. Vem Rames, vem Alisson, vamos trabalhar em progressão, né?
Pois é, era pro time estar mais compactado.
Mais peso.
Mais então, distribuído, né?
Ele tava espaçado.
Tava espaçado. Aí é que tá, gente. Independente do jogo de ontem, o que que acontece, assim? Eu sou um cara que, assim, já há algum tempo que eu defendo que o São Paulo, pelo perfil dos jogadores que tem, eu não sei se eu falei aqui já, posso ter falado na rádio ou lá no meu canal, que eu acho que o melhor perfil de tático pro São Paulo, com esse elenco, é o 3-5-2.
Falou sim, eu também falei, a gente discutiu isso aqui.
Porque a gente já falou assim, se você tem o Lucas tem que jogar. Porque ele é diferenciado. Se você tem o Rames tem que jogar. E o Calleri tem que jogar. Se você tem esses três jogadores, o melhor é isso. Por que é o 3-5-2? Por causa do momento defensivo, não só o ofensivo.
É. Sim. A gente toma muito gol,
porque
gente.
O Lucas não pode ser ponta, ok? O Lucas é um meia atacante, é segundo atacante. O Calleri é atacante. O Rames é um meia meio atacante às vezes.
Mais centralizado.
É, mas para mim é óbvio que assim, você começa o time assim, ó, né? Dois na frente.
Caleri e Lucas na frente.
Caleri e Lucas atrás dos dois. E Rames. Pô, qualquer time, qualquer treinador mais ou menos no planeta vai ver. Pô, com esses três, eu tenho que jogar com esses três ali dentro, perto, fora da área, isso, incomodando. Né? No momento defensivo, todos os times se defendem com duas linhas de quatro e dois à frente. Geralmente costuma ser assim. Quando você tem Rames, Lucas e Caleri, você não pode botar o Rames ou o Lucas para correr atrás de lateral, né?
É.
Então, por isso que eu entendo que o 3-5-2 é o melhor para o São Paulo. Aí você fala, então, pô, ó, botou o 3-5-2 e não jogou bem. É verdade, não jogou bem. E aí ele vem na coletiva e fala, então, falta tempo de treino. E é isso que é revoltante. O Marcão hoje ele até comentava, e ontem a gente ficou muito pé da vida. Ele teve o Campeonato Paulista inteiro para tentar algo assim.
Ele teve duas semanas depois da eliminação.
Aí ele teve 18 dias para treinar. E ele, o que, que ele fez? Ele persistiu o Campeonato Paulista e os 18 dias treinando no esqueminha dele. Que tem gente que fala que é 4-2-3-1. Ele mesmo já disse que é um 4-2-3-1 que vira 4-2-4. Ele falou. Hoje eu li até o PVC falando que não é 4-2-4 e tal, e que é um 4-2-3-1. Tá, mas o Carpini disse que sim, vira um 4-2-4. Então, assim, a gente também não pode...
Contrariar,
né? Por mais que o PVC entenda do assunto, mas o técnico falou que acaba virando um 4-2-4.
Sim.
Então, como que a gente vai esperar? Sinceramente, o São Paulino ele vai pro Morumbi esperando que ganhe, porque tem uma diferença homérica de um time pro outro.
Técnica.
Mas não dá para esperar que vá jogar bem. É impossível, porque ele simplesmente não treinou isso. E ele falou, porque eu preciso ter os jogadores para fazer repetição de movimentos, de jogadas, eu acredito na repetição. Sim, tanto ele acredita na repetição, que ele até hoje repetiu o esquema que não daria para o São Paulo. Ainda que ele fale, porque falta o jogador, que o jogador machuca. O jogador machuca, sim. No São Paulo um pouco mais, um pouco menos, mas machuca.
E só para chancelar o que você está falando, Sombra, ele jogou com um sistema contra o Talheres e outro sistema contra
o
Cobressal.
Ele não se ajuda,
não
Perrone.
Não tem sistema pronto.
Você
então
pode...
não dá, não tem desculpa.
Você pode ter lesões, mas a arquitetura do time
padrão... A arquitetura
padrão
tem que ser a mesma.
Tem que ser a mesma.
E vai dizer, o Lucas machucou, dá ataque e segundo atacante, Luciano e Caleri. Caleri machucou, Luciano, André Silva.
Sim.
O Rames machucou,
os Galopo. Os machucados dão condições pro Carpini mudar o sistema.
Se não fossem jogadores irem mal ou se machucarem na história... A gente não teria conhecido o futebol nem do Beraldo, nem do Pablo Maia.
Sim. E assim, eu lembro, eu se eu tivesse na coletiva a chance de perguntar, eu ia perguntar exatamente isso. Eu ia falar assim, contra o Mirassol, eu lembro de ter perguntado para ele, né, na coletiva. Eu falei assim, você optou pelo 3-5-2 por lesão naquele jogo, por lesão, por necessidade. Contra o Palmeiras, o São Paulo fez o melhor jogo no seu comando com a linha de 3.
Muita gente entendeu que esse foi o melhor jogo mesmo.
Então... E aí você só voltou a adotar esse esquema de novo ontem, né? O que que te fez mudar? Qual foi a sua convicção que mudou? Porque você teve a oportunidade de treinar essa formação durante vários jogos do Paulista e você viu que a outra não dava certo. Então é o quê? A característica dos jogadores, a ausência de Lucas e Rato que fez você mudar? Precisou lesionar os caras para você mudar? Porque assim, aí ia ser muito cabeça dura, tipo... depois que a água bateu nas bunda, partes baixas, né? Que aí você vai mudar. Então eu acho que não precisava chegar nesse ponto. O São Paulo poderia ter testado em vários momentos.
E sabe que deu a impressão que ontem, de fato, foi... Ó, já perdeu do Tadjeres. Dá a impressão que ontem foi o seguinte. Puta, eu vou fazer aquilo que o Muricy falou.
Sim,
Porque tudo isso de ontem o Muricy já tinha falado naquela live lá. Do Arnaldo e do Tirone. Há quanto tempo, gente? Não tinha nem passado 7 ou 8 jogos do Campeonato Paulista.
O que me deixa impressionado nisso tudo, pela talvez a falta de experiência ou a falta de convicção do técnico, é que no jogo contra o Cobeçal dessa quarta-feira, talvez tenha sido o único jogo que ele, jogando no 3-5-2 e treinando no 5-2, ele poderia ter mudado.
Poderia.
Por conta de um jogo fácil no Morumbi, que ele precisava estar no campo do adversário. Então ele não precisaria necessariamente estar com três zagueiros para jogar contra um atacante.
Até porque, às vezes, tem pequenos que vêm para o Morumbi e quer encher o saco. E o Cobressal não.
Não, era um atacante. E o Cobressal acabou ficando perigoso no segundo tempo por conta de uma mexida que foi uma mexida para você colocar os jogadores para frente. Né? Saiu o Pablo Maia, que estava amarelado, para colocar os jogadores para frente e criou-se dois buracos. Antes a gente tinha um buraco, Sombra, Senna, que era o buraco entre os meias e o Calleri. O Calleri jogou sozinho, o Luciano não acompanhou.
Ele criou o buraco entre os zagueiros e os meias.
E aí ele criou entre os meias. Então ficou dois buracos.
Tirou buraco.
Isso pra mim é inconcebível, taticamente.
O mais óbvio é, tira um zagueiro e coloca mais um meia, mais um atacante.
Gente,
pra você ganhar gente na frente. Mas não tira a proteção da sua zaga,
sim,
né?
Gente, o Cobressal é o, sei lá, o Ituano...
É
do
pior,
Chile.
É pior. Não, é pior.
É, então, porque o Ituano é do futebol chileno ainda, é pior. E teve duas chances de marcar, não fosse o Rafael.
E tinha uma cara daquele jogo que o São Paulo toma aquele gol safado de última hora e perde o jogo, sabe?
Nossa.
Tava aparecendo isso daí.
Agora, até... gente, vamos tentar entender agora o big picture da história.
Sim.
Olha a situação. Porque, gente, o cara ganhou, ele diz que está respaldado pela diretoria, está respaldado pelos jogadores. Mas quando pergunta por que não joga melhor, ele fala, não tenho tempo para treinar.
Vocês perceberam
aí,
que...
ele... Oi, diga.
Vocês perceberam que no pós-jogo dele, na coletiva dele, ele foi um pouco diferente das outras vezes?
Até ele parecia o Rogério, né?
Com as estatísticas. Ele meio que um pouco cansou de... se lamentar, vamos dizer assim, e começou a atacar a culpa, né? Ele começou a falar que ele não treina, que ele não tem tempo para treinar, ele começou a falar das lesões, ele até esse momento ele não tinha.
O São Paulo tem um problema de lesões há 4 anos, ou seja, ele jogou contra o próprio clube.
Mas no que ele não tá errado.
Ok, mas ele jogou contra o próprio clube.
Sim, ele não tá errado nisso. O São Paulo vem sofrendo esse tipo de...
Tudo bem, mas isso não tira a responsabilidade, claro, dele
não,
de ter um esquema de jogo.
Claro que não. Eu não falo nem o técnico bom, mas o técnico experiente, ele se adapta ao elenco que ele tem.
É lógico.
O bom, ele se adapta e ainda faz o elenco funcionar.
Ainda melhora.
É, mas o experiente... Então, ele não é nem... ele pode vir a ser bom, mas ele ainda não é por falta de experiência. A gente não sabe se ele vai ser um bom técnico ou um técnico mediano no futebol. Não. Mas hoje ele é um técnico que eu dou o braço a torcer, que foi uma aposta que não deu certo, e que ele é um técnico que hoje ele não tem experiência, nem pra, não vou falar que ele não tem competência. Ele não tem experiência para segurar um rojão que é o São Paulo Futebol Clube.
Não. E também não está mostrando competência.
Então,
além de não ter experiência.
É inegável que, lógico, tem lesões. Isso aí é uma coisa que atrapalha. O São Paulo tá com vários jogadores fora. Pô, teve azar também em Córdoba de 3 jogadores em 28 minutos saírem lesionados. Claro.
Mas tinha uma cara que a gente ia se ferrar do mesmo jeito.
Eu achei que a gente ia tomar uma goleada lá. Porque, assim, começou aquele fervor da torcida. Eu tava lá, né? Eu fui pra Córdoba e não fui no Morumbi ontem. E aí... começou aquela quentura do jogo, que eu falei, o São Paulo vai se perder agora, vai começar a abrir a porteira. Quando tomou o segundo gol, o Tajeres foi pra cima, eu falei, agora vai ser
agora,
goleado. E você percebe que é o seguinte, você pode, claro, tem toda essa questão de lesões, jogadores que performam mal. Ontem o Galoppo deu um chute safado lá numa bola, o Michel também, outros e tal, beleza. Só que o que cabe ao Carpini é o grande problema, porque a parte que cabe a ele não tá fazendo feijão com arroz direito.
Uhum.
Então você tem pontos que, assim, ele pode sinalizar que tem essas outras coisas, mas o dele ele não tá garantindo. Então, quando ele fala que assim, pô, eu não tive tempo de treino, beleza, você não teve tempo de treino com o time titular, com os seus principais jogadores que estavam convocados. Aí você teve 4-5 dias para treinar. Mas um sistema de jogo, você teve 2 semanas, pelo menos.
18 dias.
Então, mais de 2 semanas. E aí, tipo, você não vê essa coesão tática.
Ele teve o Campeonato Paulista.
Ainda teve isso, né? Então você pode até falar, bom, o Campeonato Paulista, pô, precisava ganhar, não treinou e tal. Mas ele teve uma intertemporada depois da eliminação.
Ele tem que assumir.
Exato. Agora, o que fica em dúvida para mim, que eu não consigo entender tanto, é como que até o Giovanni Chacon perguntou isso, né? Como é que o elenco... Eu nunca vi uma defesa tão grande de um elenco para um treinador, como está acontecendo hoje. O que tem de tão diferente no dia a dia que a gente não consegue ver da imprensa, que vocês vêm lá dentro para defender o Carpini desse jeito, né? Porque, assim, ora é o Lucas, agora o Caleri, né, foi defender, o Luciano. Cada hora um vai lá e defender muito forte o Carpini, né? Isso não aconteceu com o Rogério, não aconteceu com outros. Será que ele é tão parça, tão gente boa? Ou, né, ou realmente a gente está sendo muito injusto? Porque o futebol que a gente está vendo não
condiz, sabe o que, né? Eu acho, Senna? Eu acho assim. Hoje em dia, o mundo gira muito em torno de coach, sabe? Daqueles... treinamentos online.
Só complementar a Vanessa do Arquibancada, apelido dele de Pablo Marçal do São Paulo, porque falou que é o coach.
Frases feitas.
Mas essa é a minha tese, entendeu? Eu acho que os técnicos menos experientes de hoje em dia, eles têm uma atmosfera favorável ao coachismo.
Uma embalagem.
Eles se protegem em frases e palavras.
Superar problemas, adversidades.
Que dá certo com os jogadores. Eu acho que isso daí, no dia a dia, talvez dê certo. Por isso que o jogador defende um treinador, digamos assim, mais novo. Entendeu? Os treinadores antigos, próprio Muricy. É muito prática, sabe? É muito tipo, meu... Sabe?
Bateu ou não bateu? É menos conversinha.
Menos...
E mais prática, menos mais execução.
Menos follow-up, menos assessoria de imprensa e mais o tete-a-tete do vestiário.
É.
Tanto é que ele até meio se perdeu, o Carpini, coitado. Eu dei até risada ele falando lá do negócio do quanto mais você fica... Quanto mais você perde, mais próximo você fica da vitória. Isso, pra mim, é o exemplo do coachismo... que impera no mundo de hoje. Tem muito coach aí que... Eu não vou falar que o Carpini é pilantra, não é isso. Mas tem muito coach pilantra nesse mundo, cara.
Eu conheço o cara lá na rádio, gastou 5 pau pra assistir um coach, cara.
Então, essas merece, coisas.
Né? Merece também, né?
Então, imagina, se uma pessoa gastou 5 mil reais pra ver uma palestra de uma pessoa que eu acho que ele mal sabe qual a história dessa pessoa, talvez tenha sido enganado por palavras de...
Pô, meu, quer assistir ilusionismo? Tem uns mágicos legais, cara.
Mas assim, eu não quero apontar isso pro Carpini, mas isso acontece hoje em dia, entendeu?
Sim.
Tem muita gente que não tem história.
Então, agora, vamos pra prática do negócio? Ele fala, não tenho tempo para treinar, jogadores machucados, novo esquema, não tive tempo de treinar o esquema. Legal. Só que daqui, agora, até o fim do ano, não tem mais tempo para treinar nada. Você não tem mais tempo para treinar nada. É assim, desce do avião, regeneração, faz lá um treininho, concentração, viaja. Agora, Fortaleza sábado. Flamengo quarta, Atlético Goianiense domingo.
Isso. Guayaquil.
Quarta,
e depois
Guayaquil,
Palmeiras.
Depois o Palmeiras.
Já caiu, Sombra.
Então, tudo bem. Assim,
já caiu. Olha a trajetória que a gente tem agora.
E a gente não se preparou para isso.
A perspectiva é de que o São Paulo não vai ganhar pontos, que a gente vai ter jogos muito ruins. Por que teremos jogos muito ruins?
Não é porque eu quero, é porque ele disse que não dá tempo de treinar. E ele não vai ter tempo de treinar. Então, ele já armou toda a desculpa para tudo que vem pela frente. E aí, o pânico que gera é... Ele já caiu. Legal. O cara que vier...
Pega uma roubada.
Pega, assim, vai ser uma roubada. Porque o cara que vier não vai ter tempo de treinar, como o Carpini diz que hoje não tem tempo de treinar. Não é? Não vai ter tempo também de treinar. De repente você pode vir aí o seu Joaquim, treinador português, o seu Juan, treinador argentino, e eles ainda vão passar por aquele processo de ver que o Lucas não pode marcar lateral, de que esse jogador não sabe fazer isso, de que esse jogador não vai fazer aquilo. Então, o que eu acho? Eu não sei, mas eu estou vendo o ano do São Paulo totalmente comprometido.
Até porque o cara que chegar, por exemplo, o cara não vai saber que às vezes é melhor ele poupar um time que vai jogar lá em Fortaleza para jogar depois em Guayaquil, por exemplo, ou em Calama, e ele escolher, sabe, qual é a batalha que ele tem que vencer.
E não que esse Joaquim que chegar não possa ser bom.
Não, exatamente, mas é porque tem uma adaptação.
É que esse realmente não vai ter tempo para treinar.
Não,
e
vai,
esse não, vai,
não
ter.
Vai ter.
E você sabe, ó, vou falar uma coisa para vocês. Você sabe qual é o maior responsável, o maior culpado?
Só respondendo ali o Cigano na tela, Dorival não teve tempo, mas deu padrão de jogo pro time. É verdade, o Dorival ele não teve o mesmo tempo, mas o Dorival era o cara que ele estava aqui acompanhando o futebol brasileiro.
E que muita gente xingou porque não tinha mudança de padrão tático também. Porque não tinha tempo.
Então,
e tava disponível. Hoje em dia não tem um Dorival no mercado.
Ele tava aqui, assistindo todos os jogos e já conhecendo. Só que se vier o Juan da Argentina e o seu Joaquim de Portugal, não tem o mesmo conhecimento do time do São Paulo como tinha o Dorival.
Exato.
Agora eu vou fazer uma não é uma defesa ao Carpini, mas é um...
Ainda bem.
Eu vou, lógico, eu vou citar uma situação aí. O maior responsável por tudo isso aí que está acontecendo...
Júlio Casares.
Não.
Quem?
Muricy.
Dorival Júnior. Primeiro. Calma.
O Ancelotti.
Não é porque ele saiu para ir para o sonho dele da seleção brasileira, porque isso é justo. Ele levou três profissionais da base, do CT do São Paulo, que faz diferença. Não estou justificando o Carpini, não. Eu estou falando que levou preparação física... Levou fisiologia e levou o... Não é o scout, mas é o análise. É, isso daí dizima o CT da Barra Funda.
Não,
dizima o CT discordo. Da Barra Funda.
Eu entendo que tem um impacto, mas assim,
muita coisa básico, de não. Muita coisa de lesão que acontece é a troca de um sistema
Mas
de
o Carpini disse ontem na coletiva que os preparadores físicos são os mesmos.
Então, e assim...
Ele falou, são os
preparação
mesmos,
física mesmo, porque o preparador saiu.
Você tem um impacto de uma saída, beleza. Mas assim, pro básico que tá sendo errado... Por exemplo, vai... O Lucas contra o Água Santa saiu no finzinho do segundo tempo. Contra o Corinthians, no primeiro tempo em Itaquera, ele já sentiu a coxa, né? Aí você fica naquela, pô, o DM tá acelerando a volta do cara? Ou a fisiologia não tá identificando que ele vai se machucar? Tem outras questões. Mas visivelmente, você já viu que o cara sentiu? Tira, poupa. Ah, o jogador quer jogar. Não interessa. Cai, sai. Essa rotação de elenco, ela não aconteceu. O São Paulo teve jogos que poderia... Ficou vários jogos sem laterais direitos. Poderia ter colocado alguém da base contra o Guarani? Poderia. Será que o Igor Felisberto da Copinha não poderia ter jogado contra o Guarani?
William Gomes, sei lá.
William Gomes em outros jogos, que entrou ontem na Libertadores, né? William Gomes... Mas no Paulista não serviu.
Então, mas aí tem que ter um acordo velado aí entre torcida e CT. Por quê? Porque assim, cara, todo mundo quer ganhar. Se a gente pegar e fazer que nem o Atlético Paranaense faz e alguns outros times do Brasil fazem, que o Flamengo mesmo faz, que Campeonato Paulista é para preparar e não é para você chegar lá na frente... Aí a questão pra mim fica outra.
Mas não é pra tanto. Você não pode ser 880. Por exemplo, o Atlético ele desdenha do regional, do estadual.
Até porque existe uma briga.
Tem uma treta lá feia. O São Paulo ganha 40 milhões de cotas só pra jogar o Paulista. Ele não pode ignorar e botar os reservas.
Não pode ignorar.
Né? Agora, você pode também não ser 880 e colocar mais jogadores da base pra rotacionar.
Não, até porque o regulamento não permite que você tenha muitos inscritos, né? O regulamento, ele
sim,
tem um limite ali.
Ele te limita.
Não tem como você colocar lá 37, 40 jogadores.
Mas, por exemplo, a gente estourou muitos jogadores que, por exemplo, não tinha necessidade, às vezes, de um Rames ou, por exemplo, jogar no Ituano com um gramado ruim daquele.
Olha, Dorival saiu, foi um problema pro São Paulo, foi. Mas, porra, é o São Paulo Futebol Clube. É o São Paulo Futebol Clube. É que nem aquela coisa. É, quando uma grande empresa perde um presidente, tem uma sequência de presidentes na mira ali.
É.
Pô, eles pegaram o carinha que chegou e falou assim, pô, tem o estoquista ali do... Eles pegaram o estoquista, o estagiário do... O São Paulo tem uma montadora, é enorme. Ele foi lá e pegou o estagiário do...
Meu sobrinho entende de carro. Ele vai
cuidar. Seu sobrinho entende de carro? Legal. Ele tá fazendo faculdade? Se formou esse ano. Pô, tá aqui o cargo de presidente pra ele. Tá o cargo de CEO pro cara. Então, assim, um problema é um problema. Dorival, ok, saiu, levou, não sei o que lá. Pô, estamos falando de São Paulo Futebol Clube. Agora, se o São Paulo, ele... sempre se gabou de ter uma estrutura própria, independente, não dependemos de treinadores. Lembra? Já ouvi essa história. Não dependemos de treinadores. Se perde treinador, nós temos um treinador reserva. Nós temos os nossos profissionais. E agora a gente fala, pô, é porque o Dorival levou a estrutura. Isso não justifica. E menos ainda justifica eles contratarem um estagiário.
Que é o que a gente...
Isso não tem, não tem. Que é a gente pode falar assim, por causa de secado, fisiologia, não sei o que lá. Tá, o cara não sabe montar um esquema de jogo. Ele não sabia fazer uma substituição.
Que é o que a gente falou em janeiro. É, de novo, eu vou falar. Pô, a gente tem um ano com uma baita expectativa de uma Libertadores, com um elenco teoricamente melhor que o ano passado, que foi campeão. Aí você tem lá uma surpresa que um dia depois do início da temporada, a CBF leva o treinador. Ferrou. Beleza. Tinha essa necessidade desesperada de arrumar um treinador tão rápido?
Exato. Em 72 horas tinha que arrumar um treinador?
Não dava tempo de pensar um pouco melhor? Aí beleza, apostaram, falaram, não, esse é o cara, esse vai dar certo e tal. Beleza. Deram respaldo e tal. Chegou num ponto que realmente, eu volto a dizer, no meio do Paulista, eu era totalmente contra demitir o Carpini. Eu acho que ali, pô, não faria sentido.
Você imaginava que pelo menos nos 6, 7 jogos finais ele ia mexer e ia
dar uma,
uma outra proposta.
Dar uma liga no time, sei lá. Mas depois de um certo tempo você vê que já não dá mais, você vai chegar nesse ponto atual, que aí agora você não tem mais como treinar o time, que você chegou num loquinho lá, né, num beco sem saída, que falou, agora ferrou, porque qualquer outro que entrar também vai estar. Tá.
Então a pergunta que está aqui na tela está respondida, né? Balança no cargo ou ainda tem salvação? Vocês acham que tem salvação? Vocês acham que existe a possibilidade dele, abraçado pelo elenco e com o respaldo da diretoria, fazer o São Paulo jogar sem ter tempo para treinar e sem ter jogadores, como ele mesmo disse? Vocês acham que tem salvação?
Ah, eu acho que depois desses dois jogos da Libertadores, não. Sabe, porque eu achei que com 18 dias para treinar, você poderia vir com uma outra proposta, ou pelo menos com um sistema de jogo que fosse um pouquinho mais seguro, vai. Pô, viu que no Campeonato Paulista tomou muito gol? Cara, meu cargo tá à deriva. Então, para eu me sustentar, eu não posso mais tomar gol. Que, pô, ganhando de 1-0, 2-0, é o que a torcida quer. A torcida não quer, a torcida do São Paulo hoje, ela ficou muito diferente daquela torcida nossa, Sombra, aquela torcida que aprendeu com o Tele Santana que jogar bonito, a consequência é ter título. Se você joga bonito e não ganha um ano, tudo bem. Você joga bonito no outro, não ganha, tudo bem, mas no terceiro você ganha. Não foi aquela história do vice-a-mãe, lembra? Que a gente, porra, não ganhou contra o Vasco, não ganhamos contra o Corinthians, mas chegamos uma hora que começamos a ganhar e aí, por jogar bonito, a gente ganhou. Hoje em dia, o torcedor jovem, ele jovem e também o da nossa idade, também já esqueceu esse mandamento. Ele acha que não importa o tipo de jogo. Se você ganhar de 1-0 todo o campeonato e for campeão, tá ótimo.
Não, eu também concordo. Sim. A questão é que existe o jogar bonito, existe o jogar mal, existe o jogar
direito,
bem, porém não bonito. Que era o que o São Paulo do Dorival fazia em casa.
É.
Ele não jogava bonito, não jogava mal. Ele jogava bem dentro daquela proposta, dentro de casa, destaque-se.
Com grande ajuda da torcida.
Com grande ajuda. Então, assim, ok. E tá tudo certo. Aquele de São Paulo não jogava bonito.
Não, o Muricy, o time do Muricy não jogava bonito, mas era efetivo.
Era efetivo. É. Pessoal, vão mandando mensagem, superchats, a gente vai ler já já. Já vamos trazer. Vamos falar da Sal Store, ô Perrone?
Vamos falar da Sal Store. A Sal Store tem o cupom, que é o cupom dos cupons, meus amigos. Por quê? Porque é o único cupom que te dá 10% de desconto em toda a loja oficial de São Paulo, inclusive os produtos da New Balance. Então,
tem esse cupom.
Ninguém tem esse cupom. Ninguém. Você pode testar, pode ver com outros. Não existe cupom.
Nem o Carpini tem esse cupom.
Nem o Carpini. Acho que o Carpini não teria nem direito a esse cupom aí.
É.
Mas assim, é o cupom de 10% que você pode comprar artigos da New Balance para todo o país com frete grátis e ainda reduzindo o preço a 10%.
Verdade.
Com 10%
menos. Reduz em 10%.
Em 10%. Então assim, não é bobagem. Se você quer comprar um uniforme oficial de São Paulo, tá custando por volta de quanto, Senna?
349,99.
Acho que é o de jogador, né?
Jogador.
O de torcedor, acho que 350, uma coisa assim.
Acho que é de bom, torcedor, enfim, é 350.
300. É. Você vai ter, no mínimo, um desconto de R$30. No mínimo, um desconto de R$30. Fora que você recebe no conforto da tua casa, sem precisar e sair na rua para ir atrás de loja, etc.
E os outros itens da loja, né? Tem outras camisetas legais lá. A gente até vai fazer uma ação em breve aí com uma camiseta bem legal, né? E vale a pena olhar, porque às vezes você tá aí perto de aniversário, vai presentear alguém e fala, pô, bolso tá curto, tá difícil. Tem muitos itens lá na Sal Store, dá uma olhada aí.
É o cupom Semana Tricolor. Então anota aí, Semana Tricolor, entra no www.salstore.com.br, escolhe os seus produtos, no final, antes de você pagar, tem uma área para cupom, você coloca Semana Tricolor lá, na hora você vai ver o teu desconto. É maravilhoso.
É isso aí.
Seguindo, Sombra.
Seguindo. Ó, vão dando os seus likes. Quanto mais likes, mais o YouTube vai recomendando essa transmissão para São Paulinos como você. Tá aqui na pauta. E aí eu até aproveito para te questionar.
Sim.
Qual é a história do acordo de transmissão entre São Paulo e Globo?
Poxa, eu vou... Foi assinado nessa quarta-feira, na última quarta-feira, no dia do jogo.
Tá. Você quis dizer ontem?
Ontem.
O que foi assinado?
Foi assinado o acordo de alguns clubes, eu vou citar aqui os clubes, porque eu também não vou... É São Paulo, Flamengo,
mas o
Grêmio...
O Flamengo aprovou no conselho deles?
Então, eles assinaram. O acordo está assinado, pelo que eu vi no Globoesporte.com. Tá. E o que eu trago aqui para vocês, que eu achei super legal, vou até abrir aqui para vocês para ler, porque quando se trata de números, Sombra, é bom...
Tem uma colinha aí.
Bom ter uma colinha pra... Porque a gente sempre, né?
É o acordo da Globo com os clubes da Libra, né?
É.
Com os clubes que tem dois grupos, né? Tem a Libra e o Brasil Forte, futebol forte, né? Então os clubes da Libra assinaram com a Globo esse acordo para transmissões a partir de 2025 até 2029, se eu não estou enganado.
São 5 anos, a partir do ano que vem. Tô aqui com ele aberto, eu vou dar uma lida rápida para vocês, porque Sombra, lembra, a gente sempre bateu nessa tecla, né? E aí é mais fácil de eu ler para a gente debater. Os presidentes dos clubes da Libra se reuniram na última quarta-feira em São Paulo, em almoço na sede da Globo, para celebrar a assinatura do contrato referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Então foi celebrado nessa quarta-feira, última. O Estadão, portal Estadão, teve acesso aos números e projeção de ganhos do acordo do São Paulo com a Libra, né? Eles tiveram vários, dos vários clubes, mas eu só citei os do São Paulo, que é o que a gente, que é o que interessa pra gente no momento. Pelos direitos de transmissão de seus jogos como mandante de 2005 a 2029, nas próximas 5 temporadas. O acordo fará com que alguns clubes arrecadem menos com direito de transmissão a partir do próximo ano, e dará mais dinheiro a outras equipes. Na verdade, na minha avaliação, equilibrará o injusto déficit que eram os ganhos da TV aberta, fechada e streaming nos anos anteriores, né? Vigente também, em relação a clubes como São Paulo e Palmeiras, que recebiam receitas bem menores em relação ao tamanho de suas torcidas. Lembra aquilo que a gente estava discutindo várias vezes aqui no programa. Segundo o Estadão, o Tricolor recebeu, no ano passado, 112 milhões com TV aberta, fechada e streaming. E com um novo acordo, receberá 150 milhões em 2025. E nos próximos anos, algo como esse, porque tem uma variável também. Um salto ou uma correção, como eu percebo, de 38 milhões em relação a 2023 e provavelmente em relação a esse ano também, de 2024. Em 5 anos, aí é segundo o Estadão, o saldo seria positivo de 191 milhões para a instituição São Paulo em relação aos anos passados e presente.
No acumulado.
No acumulado. Eles fizeram uma projeção e falaram, ó, São Paulo, em 5 anos, em relação ao que está ganhando agora, vai ganhar 191 milhões a mais. Na minha opinião, foi uma ótima negociação e a gestão dos, no sentido de equilibrar. Então, não foi uma ótima, não foi um ótimo negócio assim, o São Paulo. O São Paulo praticamente reajustou o que estava defasado na era Leco, né? No acordo do Leco.
Equilibrou mais, né? Ficou mais nivelado.
E tem uma coisa interessante também que eu vou ler para vocês. A Globo também foi habilidosa nas negociações, visando um todo. Porque clubes como o Flamengo e o Grêmio, que ganhavam números díspares, lembra? De
principalmente mínimo garantido.
Mínimo garantido.
Que era muito maior do que...
Terão suas receitas reequilibradas diante de outros clubes. Isso é, vão receber menos.
Sim.
Então eu acho que isso é uma habilidade da Globo de negociar pro todo. Agora, entendeu?
Então, vamos lá. Eu não sei até onde que isso está realmente sacramentado. Vamos falar do Flamengo. Porque eu li uma notícia nessa segunda-feira de que teria uma reunião no Conselho do Flamengo, que tem uma galera lá criticando o Landim, falando, você não pode assinar isso aí. Porque o Flamengo teria perdas em relação àquilo que ganhava.
Sim.
Não estou aqui discutindo se era justo ou injusto, porque era injusto, ok?
É injusto.
É injusto, mas eles não querem perder.
Eles não querem assinar.
Eles não querem perder.
É o que o Corinthians está fazendo agora. O Corinthians, se assinar... ele vai perder em relação ao atual. Então o Corinthians, ele ainda é da Libra. Teve um representante do Corinthians ontem no Grupo Globo, junto com o Júlio Casares, com Leila, com Flamengo, com Grêmio. O único que não foi, Sombra, foi o Atlético Mineiro, porque tinha compromisso, acho que contra o Rosário Central, com algum compromisso que o Atlético Mineiro não foi. Mas eu reproduzi boa parte do que o GE publicou e o que o Estadão analisou...
Eu tô com a matéria do Estadão aqui.
Isso.
Eles falam que o Conselho do Flamengo teria assinado esse acordo, né? Por
Quando?
Parte do Flamengo, agora essa semana.
Ontem.
Ia ser segunda-feira, então, reunião.
Então, ontem eles celebraram o acordo com a Globo, na Globo.
Teoricamente, o que dá a entender é que se teve um representante do Flamengo no anúncio oficial, eles teriam um aceito. Agora, será que não teve alguma compensação? Tipo, para você perder aqui, ganha mais ali, mais jogos e tal?
Eu não sei, Senna, mas assim, eu vendo o lado do São Paulo, a gente teve uma correção muito importante.
Então, a matéria não fala de nada de ontem. A matéria fala que foi assinado no mês passado.
Mas eu vou te passar, então, a matéria da Globo,
okay.
De ontem.
Perfeito.
De um dia atrás. Porque essa daí é a análise de alguns clubes. Você vai ver aí na matéria do Estadão que Flamengo e Grêmio baixaram o valor.
Sim.
Palmeiras e São Paulo aumentaram o valor. E, se eu não me engano, o Corinthians, ele continua na Libra... mas ele ainda não assinou.
A perda do Corinthians ela não é muito grande.
Hein?
A perda do Corinthians não é tão grande. A do Flamengo é muito grande.
Mas ele ainda não assinou.
Uhum.
E isso não tem... isso está incluso o pay-per-view, que era o ponto de discórdia.
Não está.
Tá. Não, não. Aqui está tudo incluso.
Olha.
Na celebração estão os três.
Porque, olha... veja bem. O pay-per-view é uma grana diferente, hein?
Não, mas veja aí,
Sombra. Dando problema, né?
O acordo com a Globo prevê... 5 anos de TV aberta, TV fechada e streaming. Pay-per-view e streaming.
Tá, porque o que eu tenho aqui é que no pay-per-view...
Ah, não, desculpa, pay-per-view não tem. Tem, não tem. TV aberta, fechada e streaming.
Isso. Então, pay-per-view, a nova fórmula é 45% dividido do bolo. Por exemplo, isso. Quanto faturou pay-per-view? 100 milhões. Então vamos lá. 45% do bolo dos 100 milhões, 45 milhões vai dividir igualmente entre todos os clubes da Libra. Aí, 25% conforme a colocação na tabela do Brasileirão.
Isso no pay-per-view?
No pay-per-view.
Porque na aberta, no, nessa, nesse acordo
aberta
que teve...
Aberta é diferente, é 40-30-30.
40-30-30.
É. Então, 25% é conforme a colocação na tabela do Brasileirão.
Isso. Ok.
E 30% é de acordo com o percentual de assinantes da base.
Que declaram o seu time.
Que declara o time na hora que assina o pay-per-view. O que eu acho totalmente justo.
Não, tá justo.
E também não acho que... Por que essa fórmula eu acho que ela é muito justa? Porque é o seguinte... Muita gente assina lá, o cara assina lá, assinou pra ver o Flamengo. Tá, mas ele vê os outros. Uhum. Ele não assiste só o Flamengo. É. Você vai aquele pacote lá, se você comprar só um jogo, você vê o Flamengo, ok. Mas a maioria compra o pacote mensal, tem direito a ver todos. Então, peraí, o meu time também é atração pra você, flamenguista. Então, peraí, calma lá.
É
isso aí. Então, tem muita gente vendo o meu time também, né? Seja, não importa qual seja. Então eu acho que é muito mais justa essa fórmula.
E nessa fórmula tem ainda o ponto de discórdia, que era alguns clubes conseguirem negociar o mínimo?
Não tem a história do mínimo.
Isso é bom.
Porque o Flamengo ele tinha uma coisa que era mais ou menos assim, um mínimo garantido de 170 milhões, 160 milhões.
Isso. Ninguém atingia.
Só que por uma fórmula lá, que se fosse pela base, só pela base de assinantes, o Flamengo faria jus a 60 ou 70 milhões.
Ele ganhava muito mais que os
ganhava outros. Ganhava 100 a troco
e
de...
E era garantido e tinha um período. É. Então não tinha como você quebrar então, aquilo.
É. O Grêmio conseguiu algo assim, o Palmeiras, uhum. O Corinthians e o Flamengo. E nós, com banana do Leco...
Nada.
Nada.
Agora
nada.
É que tá. Para o Flamengo ceder a isso, alguma compensação teve. Talvez um incremento, talvez alguma...
O que eu li é que... eu vou ver se eu repasso a matéria para você depois, para vocês. Uhum. O que eu li, eu não lembro agora de quem que foi a matéria, mas o cara falando que foi uma questão de pressão política. Uhum. Pressão política, de que a federação, junto com os clubes paulistas, fizeram assim em cima do Flamengo. Cara, ó, tem que aceitar, senão nós vamos tudo pro forte.
Isso.
E você vai ficar sozinho.
Aí sim.
Então foi meio que assim uma pressão política que teria até sido orquestrada pelo Reinaldo, presidente da Federação Paulista, né?
Uhum.
E...
senão não teria sentido, né, a manutenção do...
E que o Landim ficou numa situação tipo, pô, precisamos equalizar as coisas, vamos perder mesmo. Uhum. Ou seja, o Landim ele teve que agir de maneira política.
Sim.
Por isso que a minha preocupação era... Que isso é um pré-contrato e que esse contrato precisava passar pelo aval do Conselho do Flamengo. Que se não passasse...
Não adianta ele sozinho bancar.
É. Será que passou?
Então. Aí...
Então, olha só. Presidentes dos clubes da Libra, como eu falei, celebraram um almoço na Globo ontem, na quarta-feira, data do jogo.
Não, aí tudo bem, aí a matéria nova.
Esteve,
né?
Matéria nova.
Mas aí pode...
Estiveram presentes os dirigentes de Corinthians, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória. Dos membros da Liga, só o Atlético Mineiro não enviou representante.
Então, mas
por
aí,
conta do jogo contra o Rosário Central.
Como não tem o pay-per-view aí, beleza, o Flamengo pode ter falado. Não, TV aberta, streaming e fechada, então ok. Agora a treta é lá no pay-per-view. O conselho do Flamengo pode não ter aprovado e aí é outra briga lá.
Mas aí, gente, aí tudo bem. É com o Flamengo. Com o São Paulo, a gente teve um reajuste no streaming, na TV aberta e no... E na TV fechada.
Sport TV.
Sport TV.
Isso.
E aí, no pay-per-view, é uma outra negociação com o São Paulo. Que...
Não, a negociação é essa aqui. É 45, 30, 25.
30, 25.
Que não está citada nessa.
Então, quer dizer, matéria. Houve aquele reajuste que a gente sempre pediu.
Na verdade, não houve reajuste. O que houve é que a nova fórmula ela é mais benéfica ao São Paulo.
Sim.
Porque ninguém chegou e falou assim, não, vamos dar um reajuste para o São Paulo, vamos dar um reajuste para o Palmeiras. Não houve isso.
A nova fórmula ficou melhor. E beneficiou, nesse caso, o Palmeiras também.
Na verdade, beneficiou todo mundo. Equilibrou. Menos o Flamengo e o Corinthians.
Equilibrou melhor.
Na verdade, assim, beneficiou a todos. Menos o Flamengo e o Corinthians. É, que agora não tem mais a história da cota fixa de pay-per-view. Meia dúzia assinou, dane-se, eu recebo 170 milhões. O Corinthians, se eu não me engano, tinha garantido 120 milhões, não, 110 milhões. E o que faria jus pelas contas é 50 milhões. Eles estavam ganhando o dobro.
E quer saber uma outra coisa? A Libra, ela está muito esperançosa que ela vai, vamos dizer assim, entre aspas, comprar a outra liga e todos vão estar no mesmo
lugar. Agora, uma coisa tem que ver. Há uns dias, havia um boato de que a Globo ia fechar diretamente com o Corinthians e pagando muito mais. Eu não sei se isso é boato, se isso foi coisa lançada pelo Corinthians, mas vamos lá, na hipótese de acontecer qualquer coisa nesse sentido, da a Globo fechar a parte com o Corinthians com números diferentes do que recebe via Libra, aí, bicho...
Mas aí não é só São Paulo, tem que ir todo mundo pra cima.
Não, então.
Tem que ir todo mundo pra cima.
Flamengo.
Inclusive o Flamengo. Eu vi alguém publicar algo que
é que
assim,
como a gente vem sendo sempre o bobinho da vez...
Mas eu vi algo que era muito blefe isso, que era muito assim, a Globo mesmo, ela não ia dar o tiro no próprio pé, porque ela poderia abrir precedente pro Flamengo fazer isso. Então ela meio que ia forçar o Corinthians a falar, vem pra cá e assina aqui, porque... De outra forma, você não vai ganhar mais.
Eu acho que então... com o Flamengo dentro, o Corinthians não tem o porquê.
Vamos ler rapidinho as mensagens?
Vamos. Tem mensagem aí, Igor? Vamos lá. Vamos passar rapidinho umas mensagens aí. Thiago Tensai, grande acompanhante aí do programa. Na mente do Carpini, ganhando, tamo perdendo. KKK. Boa, Thiago. Segue o jogo. Wellington Santana Oliveira. O que acham, Renato caindo no Grêmio seria uma boa? Vai sombrar sim ou não?
Bom, mas ele é treinador, né?
Experiente.
Não, mas ele é treinador.
Não sei se ele viria pra São Paulo, mas... Se
não, viesse... não, agora, aí tem uma questão de orgulho, né? Ele largou a gente.
Aí é coisa minha e tua, lembra? Os meninos nem lembram disso, nem, né? A molecada. Não, segue o jogo, Igor. Jean-Luan, James, Rames... Já vai em 2 jogos de titular depois que voltou dos amistosos. Ontem jogou quase os 90 minutos. O que acontecia antes? É uma boa pergunta, né?
O controle de carga foi fenomenal, cara. Funcionou.
Controlaram bem a carga e...
Olha, vou te falar.
Eu achei que ele jogou bem ontem, viu?
Pra mim, ele e o Caleri, e com a participação efetiva do Rafael, pra mim foram os melhores.
E o André, né, que foi decisivo, né? Entrou bem. Decisivo, né? Foi bem, o Rames foi bem. Não foi aquele negócio também, mas foi bem. Parabéns, o José Antônio Coiado. Parabéns pelo programa 100, Sombra e Galera. Ontem fui ao Morumbis com meu filho. Que sofrimento. Verdade, José. Leonardo Jeremia. Pedi fora Carpini e entregaram fora Renatinha. Putz, é verdade. Gostei.
Ela não aguentou.
Acabou?
Ela tá com a biadade agora, nesse momento.
E os palpites agora, hein? A gente tem palpite agora pra estreia do São Paulo. Na
Brasileirão, no
Brasileiro, né?
Sábado, 9 da noite, Morumbi.
E nem só esse palpite, a gente tem ainda no meio da semana que vem Flamengo e São Paulo, e no outro fim de semana a gente tem
Atlético Goianiense.
Semana que vem, essa semana agora, se o Carpini for estrategista, contra o Fortaleza um time mais alternativo, contra o Flamengo o time principal, contra o Atlético Goianiense, um time mais alternativo, e o Guayaquil, que é o principal, o time principal.
Posso fazer uma questão? Em tese, onde é mais fácil fazer 3 pontos? Contra o Fortaleza ou o Flamengo?
Isso quer falar.
Contra o Fortaleza.
Então eu ia com o melhor time contra o Fortaleza, porque contar com uma derrota contra o Flamengo lá já é meio normal.
E perder em casa, a pressão é muito mais, assim...
Vocês têm...
Terrível.
Vocês têm razão.
Vocês têm razão. Meu palpite para São Paulo e Fortaleza é otimista, mas eu acho que o São Paulo ganha de 2-1.
Eu pensei que era o 4x0 que você não, e o Botamo é. Contra o, não, lá, o minto, Cobressal.
Minto. Eu confundi. Eu palpitei no arquibancada 1x0. 1x0. São Paulo e Fortaleza 1x0.
São Paulo e Fortaleza, Sombra?
1x1.
Eu vou botar 2x1 pro São Paulo.
Olha. E aí, São Paulo e Flamengo no Maracanã?
Eu acho que vai. Sendo muito otimista, 1x1.
Eu vou ser realista. São
Se
Paulo...
bem, gente, que vocês sabem que o flamenguista tá insatisfeito com o Tite e com o Flamengo. Vocês viram esses comentários?
O Tite deu uma coletiva ontem falando que ele tinha que escolher a prioridade para ver onde que ele ia poupar e tal, né? Inclusive o Palmeiras está perdendo do Liverpool de 1x0. Né,
mas o Liverpool é duro, né?
O Liverpool da Shopee, né? Mas assim, eu sendo bem realista, o São Paulo perde de 1x0 no Maracanã.
2x0, o São Paulo perde.
É que eu não gosto de ser realista, eu gosto de ser otimista. Então, 1x1 pra mim tá bom.
Vocês lembram
Renatinha aqui ia estar postando 3x0 pro São Paulo.
Ela ia.
A Renatinha fantasminha aqui.
Ah, eu acredito, vai ser 3x0.
Opa, o Wellington Santana Oliveira veio com o último superchat aí da noite. E eu, segunda, procurando o programa desesperado. Ah, mas você
semana
não.
Semana que vem o programa vai ser que dia?
Segunda. Semana que vem é segunda-feira.
Segunda, então, galera, segunda estaremos online, hein?
Isso.
É, e olha, gente, a gente tem dois jogos no Campeonato Brasileiro que são segundas-feiras, que a gente vai fazer na terça.
Então a gente não precisa dar palpite pro jogo do Flamengo ainda.
É.
A gente queimou largada. Eu vou ser apedrejado à toa, de graça aqui. Porque eu palpitei derrota por sua culpa.
Tá, tudo bem. Vai ficar aí pro nosso...
Mas se ganhar de 3x0 do Fortaleza jogando bem, você muda seu palpite?
Ah, talvez, mas eu acho que...
Você acha que não vai ganhar de 3x0 e que também não vai jogar bem.
E lá no Rio não ganha.
Outro palpite pra vocês. Vocês acham que contra o Fortaleza vai ter 3 zagueiros ou 2 zagueiros?
Ah, eu espero qualquer coisa desse cidadão, cara.
5, né?
Sei lá. Ele vai dizer que, puta, a Lua em conjunção com Saturno, que quando ele era criança ele via as palestras do Tele, que ele tinha um coach infantil. Ah, sei lá, saco cheio desse cara.
Eu vi uma tese que eu duvidava no começo, mas eu vi de novo ontem e parece que foi assim. Alguém me disse assim, o Carpini, ele foi escolhido pra ser só o cara que tá lá no banco pro Muricy não ter que viajar e não passar nervoso, que ele ia ser o técnico, assim, por cima. Só que ele ganhou vida própria.
Ele ganhou vida própria,
E aí a coisa desandou.
Eu não sei se de repente a ideia também era, nossa, ele é promissor, é novinho, o Muricy dá umas instruções e tal... E aí o bicho chegou lá e falou assim, eu sou o treinador.
Tipo controle remoto, assim, o Muricy no controle remoto do PlayStation e o Carpini lá andando de um lado pra lá pro campo, assim.
Eu vi essa
Nossa,
tese
quanta
aí.
Besteira, né?
E olha, se vocês estão preocupados, o ano mal começou.
Até Copa América ainda.
Mas o programa terminou.
Terminou, é isso aí. Estamos encerrando mais um Semana Tricolor que volta nesta segunda próxima, depois do fim de semana... que o São Paulo vai enfrentar o Fortaleza, sempre com o apoio da salstore.com.br. Antes de ir embora, deixa o seu like e o nosso muito obrigado a todos vocês pela audiência. Até mais.
Tchau, Renatinha, Renatinha Chinelinho.